esse projeto eu encerro, presidente, pedindo o voto de todos a favor para que esse recurso adicional chegue somado para o fundo e o apoio financeiro da saúde no nosso município, contemplando atenção básica, atenção média e alta complexidade, assistência farmacêutica, vigilância em saúde e também gestão do SUS. Então, para isso, presidente, devolvo a palavra pedindo que os colegas votem a favor do nosso relatório, que foi favorável ao projeto, colocando mais de 750 mil na saúde nesse momento. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na discussão do projeto, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Esse projeto, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos os vereadores pela ostensividade, dedicação nos projetos apresentados nessa manhã, a exemplo desse que nós estamos votando aqui agora, projeto que ele tem a finalidade apenas de fazer uma adequação orçamentária de um recurso que foi disponibilizado através do Ministério da Saúde e ele não consta no orçamento, e é interessante que no crédito adicional, que se faça esse crédito adicional, inclusive para que o prefeito possa fazer uso desse recurso. Se não fizer essa alteração, infelizmente ele não pode fazer uso desse recurso. E aí eu faço a recomendação para todos os vereadores, principalmente os vereadores da base, de votarem favorável ao projeto. Mas o pedido está extensivo também aos vereadores da oposição. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado. Primeira votação por unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de lei complementar 094 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que institui o regime opcional de 40 horas semanais de trabalho para os servidores que mencionem dar outras providências. Projeto aprovado pela comissão mista com emenda, senhor presidente.
Projeto em discussão.
Discutindo.
Discutindo, lido do prefeito, vereador Jackson Charles.
Projeto que vem para corrigir uma distorção da lei existente. Claro que essa lei ainda precisa de fazer uma alteração bastante profunda, mas vale ressaltar que as alterações apresentadas, elas foram todas acordadas, pactuadas, recebido inclusive orientações dos próprios sindicatos, que contribuiu inclusive na formatação dessa proposta, e ele vem, ele é muito importante inclusive para tirar a distorção do que diz respeito aos excessos de horas extras pagas pelo Executivo Municipal, o que tem sido motivo de questionamento pelo Tribunal de Contas do município. Por esse motivo, eu peço e recomendo a todos os vereadores que votemos favorável ao projeto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. A palavra, o senhor relator da proposta, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, nobres pares, a todos presentes. Esse projeto, senhor presidente, na verdade, ele vem adequar as necessidades do município sem violar os direitos do servidor. Acho que foi uma discussão ampla, onde também tivemos a participação do sindicato, juntamente, como foi relatado pelo nobre vereador Jackson Charles. Mas eu acho que foi melhor nós conseguimos aprovar nesta manhã. Foi a forma que foi feita com as emendas. Na verdade, talvez não tenha sido 100%, devido às dificuldades. Gostaria muito que, quem sabe, um dia, nós possamos ter esse projeto em caráter permanente. Eu falo até como propriedade, porque em Brasília a gente funciona nesse formato das 40 horas permanentes, de acordo com a necessidade de cada setor, para você possa realmente dar essa independência ao servidor, sem amarrá-lo a partido, ou a algum candidato, ou a alguma administração. Mas eu creio que foi um avanço, não 100%, mas pelo menos 80%, de acordo com as possibilidades e necessidades tanto do servidor, quanto também da administração pública do município. Então, nós fizemos os relatórios aqui, de acordo com o parecer dos demais pares, juntamente com o sindicato. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na discussão do projeto, o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, esse projeto, ele só nos traz aí uma preocupação, que não sei se as emendas aí já vão contemplar essa nossa preocupação. Mas esse projeto, em tese, ele dá a possibilidade aí do servidor que faz ali 30 horas semanais ou menos, praticar 40 horas, mediante também melhorando a sua remuneração. Parece que é essa a intenção do projeto. No entanto, a nossa preocupação é quanto aos critérios para escolha. Vamos supor que nós temos lá um departamento, onde tem lá 100 servidores que querem participar dessas 40 horas para melhorar a sua remuneração. E a administração, por exemplo, está aí disposta a pegar só 10 ou 20 desses servidores. Qual que é o critério que será utilizado para a seleção desses servidores que vão fazer as 40 horas? E nesse aperto que a gente anda aí, que o trabalhador anda, qualquer um que tiver oportunidade de melhorar o seu salário, vai querer optar aí por fazer as 40 horas. E eu não vi até agora no projeto qual que é o critério que vai ser utilizado, por exemplo, para a seleção desses servidores que queiram participar desse programa das 40 horas. É apenas a preocupação que nós temos em relação a esse projeto. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda.
Posso responder ou não?
Senhor, nas últimas emendas, o senhor faz a ressalva? Mais alguém na discussão do projeto?
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a professora Geli.
Senhor presidente, eu me debrucei muito sobre esse projeto, especialmente porque muitos servidores vieram nos procurar com relação à necessidade, o desejo de muitos deles a estender a carga horária para 40 horas. E essa opção, sem dúvida nenhuma, é muito favorável, não só ao servidor, mas também ao município. Há uma igualdade com relação aos trabalhos e também um maior fluxo para a realização desse trabalho. Mas o projeto veio realmente com algumas falhas e que nós ficamos muito preocupados. Fizemos um amplo debate aqui na comissão mista, o vereador Lélio foi o relator, e debatemos muito, sobretudo com o sindicato, com os funcionários que estiveram conosco, que nos procurou e que também que atendeu, e fizemos essa leitura. E acredito que as emendas que nós iremos discutir, sem dúvida nenhuma, elas vão dar um corpo melhor ao projeto, adequando de melhor forma. Então, sem dúvida nenhuma, é necessário, nós sabemos que é necessário, mas essas preocupações, sobretudo com uma insegurança jurídica que nós observamos no projeto, para o servidor, e nós precisamos estar aqui resguardando esse direito do servidor, porque o servidor público, ele não é o mesmo regime seletista, e nós temos que observar que o servidor público não é temporário, ele é concursado, portanto, ele tem os seus direitos garantidos.
Discutindo.
Então, nós tínhamos que guardar tudo isso, mas diante dessa discussão, desse debate com os pares aqui, de forma muito responsável, nós tentamos adequar, e eu acredito que com as propostas apresentadas, o relator encontrou a melhor forma para que nós possamos aí estar votando de forma mais tranquila. Muito obrigada, senhor presidente.
Continua, presidente.
Obrigado, professora Geli. Na discussão, o vereador Telles Júnior.
Presidente, eu também, assim, a modelo de todos os parlamentares, nós debruçamos em cima dos projetos que foram enviados para esta sessão extraordinária. São projetos que contemplam, em específico esse que está em discussão, em debate, aquilo que é anseio dos servidores públicos. E é claro que esta casa é uma casa que faz a discussão, que faz o debate, e a gente precisa analisar profundamente, até porque é um papel nosso do legislador. E essa lei em específico, a gente tinha uma preocupação com relação à impessoalidade em relação a alguns textos e temas que vinham tratando de conveniência e oportunidades. E quanto à votação, nós colocamos esta preocupação na comissão mista e com certeza foram feitas as emendas modificativas. Solicitamos também algumas emendas supressivas e isto foi atendida. Então, por isso, nós temos um posicionamento ser favorável ao projeto com as emendas. É o que eu tenho para em cima desse projeto. Presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Télio Júnior. Na discussão, o vereador Liseu José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Somente reforçando aí, porque quando esse projeto deu entrada nessa casa, houve aí uma expectativa por parte de alguns setores dentro dos servidores, como falou Lélia Alvarenga, nosso colega, de que isso fosse em caráter permanente. Posteriormente, nós percebemos que isso não seria possível, mas há aí uma incoerência em alguns setores e alguns grupos de servidores que eles têm que ter dedicação exclusiva. Então, por que 30 horas? É uma incoerência, assim, cabal, uma incoerência muito grande nessa questão. Mas fica aí, já foi dado essa oportunidade e no futuro nós esperamos aí contar com a compreensão do Executivo novamente colocar, pelo menos para alguns setores, principalmente aqueles que há exigência de exclusividade, não pode exercer uma outra função dentro do seu, do seu métier, dentro do seu segmento, dentro da sua formação. Então, por que não contribuir ou contemplá-los aí com as 40 horas, que é o anseio de todos eles. Então, o projeto vem por hora aí servir parcialmente, atender parcialmente o anseio de servidores e da comunidade como um todo, que a gente sabe das horas extras também. Mas, vamos aguardar aí os próximos passos. Infelizmente, não foi possível nesse momento atender essa demanda aí que está ansiando por essa resolução. Eu vou para a palavra.
Obrigado, vereador Lizier. O projeto continua em discussão. Discussões encerradas, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado no primeiro turno de votação. Agora passamos à votação das emendas que foram aprovadas. Na verdade, as emendas foram apresentadas e assinadas pela maioria dos vereadores da comissão mista. Então, faremos a votação em bloco das emendas apresentadas para que possamos fazer em turno 1 discussão e votação. Palavra, secretária.
A emenda da lei deve ser nos seguintes termos. A emenda, primeiro, alteração na emenda. Institui o regime opcional em caráter temporário de 40 horas semanais de trabalho para os servidores que menciona e dá outras providências. Alteração na emenda. Agora, alteração no artigo 2º. O artigo 2º autorizará o requerimento à chefia imediata na ausência de diretoria. Assim, a redação deve ser a seguinte. Artigo 2º. Para efeito, no disposto do artigo 1º, caberá às diretorias, ou na ausência destas, à chefia imediata, requerer aos secretários a opção de jornada de 40 horas semanais dos servidores públicos do município de Anápolis, que possuam carga horária diversa, observadas rigorosamente as seguintes disposições. Letra C, alínea C. O parágrafo único do artigo 2º fixará prazo. Aliás, é a letra C mesmo. O parágrafo 2º do artigo 2º fixará prazo de entrega do impacto financeiro e declaração de disponibilidade orçamentária e financeira. O parágrafo único passará a ter a seguinte redação. Recebida a solicitação pelo secretário, será providenciado pelos setores competentes, no prazo máximo de 60 dias, o impacto financeiro da concessão e declaração de disponibilidade orçamentária e financeira, que serão posteriormente submetidos à avaliação do chefe do Poder Executivo. Letra D. O artigo 5º será modificado para os seguintes termos. Artigo 5º. Os afastamentos e licenças previstos em lei que ocorram após adesão ao regime de 40 horas não implica no imediato e automático cancelamento do regime. Parágrafo único. Após adesão ao regime de trabalho de 40 horas, os servidores que fizerem uso dos afastamentos remunerados previstos em lei receberão os valores pecuniários proporcionais aos dias trabalhados, levando-se em consideração o período de trabalho de cada regime. Letra E. O artigo 7º garantirá o prazo mínimo de 6 meses ao servidor e permitirá que este retorne ao regime anterior a qualquer tempo. Artigo 7º. O servidor optante do regime de 40 horas poderá voltar ao regime anterior a qualquer momento, mediante solicitação formal, com antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo único. Por iniciativa da administração pública, entretanto, o servidor optante do regime de 40 horas poderá voltar ao regime anterior somente o prazo de 6 meses. Fica inteiramente suprimido o artigo 8º.
As emendas estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jackson Charles.
Emendas, todas elas feitas em comum acordo com todos da comissão, com todos os vereadores, atendendo aí, inclusive, as orientações e o acompanhamento dos envolvidos. Eu faço a indicação pela recomendação da votação favorável a todas as emendas apresentadas.
Discutindo.
Com a palavra, o vereador Lélio Varenga.
Discutindo, presidente. Só dar uma ênfase maior no ganho ao servidor. Quando dizia na lei anterior, no projeto original, que implicaria no cancelamento desse aumento das horas assim que você pegasse uma licença, tivesse uma licença, seja médico, seja maternidade. Então o servidor tem garantido, porque ninguém pede para adoecer, ninguém pede para se afastar do serviço, que seja qual o motivo. Então, dá uma garantia que assim que o servidor terminar a sua licença, ele continuará com as suas 40 horas. Então, foi muito favorável, nos pontos favoráveis a essas emendas que nós obtivemos, senhor presidente. Muito obrigado, eu dou a palavra.
Obrigado, vereador Lélio.
Sim, presidente.
Discutindo, o vereador Antônio Gomide.
Presidente, eu acho que esse projeto ele é importante, sim, porque ele vem cumprir uma tarefa, principalmente para os servidores que têm iniciativa, né, a jornada original, e que possam, obviamente, pela iniciativa do servidor ou da administração pública, ampliar essa jornada, e esse projeto vem contemplar essa ampliação dessa carga horária. Mas o que eu mais quero aqui deixar claro a essa casa é que nós estamos aprovando aqui nesse momento um projeto de autoria do prefeito e que nós estamos fazendo pelo menos 5 grandes modificações para melhorar esse projeto. E é uma discussão unânime entre os vereadores, aonde foi apresentado os servidores também preocupados, os vereadores sensíveis à preocupação dos servidores. Mas a maior preocupação que eu tenho é que qualquer veto pelo prefeito, que a Câmara realmente possa fazer com que a gente mantenha o que foi decidido nessa sessão. Porque a mudança no projeto, ela é substancial. Então não adianta a gente aprovar o projeto e depois vir o veto e, por estar aceitando as condições anteriores, acabar voltando ao que era. Então, entendo que nós precisamos aprovar sim com as emendas, mas caso venha o veto, que a gente possa derrubar esse veto.
Obrigado, vereador Gomide.
Discutindo, presidente.
Na discussão, o vereador professor Angelite, solicitado antes.
Obrigada, presidente. Apenas para ressaltar a emenda aqui do artigo 5º, que fala a respeito dos afastamentos e que parabenizar a comissão, e aí a nossa preocupação e a nossa participação nesse sentido, é porque o projeto original não contemplava aqui a licença gestante. E nós sabemos a importância e o direito que tem a mãe, né, dentro da licença gestante. Então, agora aqui, com essa emenda, fica contemplado o direito da gestante que faz opção para ela continuar percebendo durante a licença maternidade. Apenas isso. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhora Geri. Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, apenas uma preocupação aí. Gostaria que a nossa secretária pudesse esclarecer que tem uma emenda aí que sugere a supressão do artigo 8º, não é isso? Onde está estabelecido que a concessão do pedido será de competência aí do titular da pasta e do chefe do Poder Executivo. Então, esse artigo, pela emenda, está sendo suprimido.
Suprimido, totalmente suprimido.
E como tem um requerimento por parte do servidor para essa adesão, a quem cabe agora essa competência de deferir esse requerimento? Será do Departamento Pessoal, do Recurso Humano? Porque suprimindo, que alguém vai ter que deferir esse requerimento. E fica a cargo de quem, uma vez que esse artigo está sendo suprimido? Apenas para que pudesse esclarecer.
Anteriormente tem um artigo aqui que vai falar que ele é autorizado pelo chefe imediato. Para efeito exposto, o parágrafo segundo, ele já fala. Certo? Já fala que é o chefe imediato, o diretor ou o chefe imediato que vai fazer a autorização.
O artigo segundo
fala sobre isso. E o artigo 8º, ele foi suprimido porque ele fala que o chefe do Poder Executivo deveria autorizar de forma individual. Aí estaria aí insurgindo contra alguns princípios do artigo 37 da Constituição Federal, que é a impessoalidade, vereador. Então, é de forma impessoal, de forma individual, tiraria aí a impessoalidade que tem que ter o chefe do Poder Executivo. Ok? Por isso que foi suprimido. Mas o artigo 2º já garante que é o chefe imediato, diretor ou chefe imediato. Ok?
O projeto continua em discussão. As emendas, né? Está em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. As emendas estão incorporadas e aprovadas ao projeto. Passamos agora à deliberação do projeto número 4 da pauta, que é o projeto 90/2018.
Projeto de Lei Complementar 090/2018, autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Municipal nº 3.470, de 13 de maio de 2010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer gestão associada para prestação, planejamento, regulação e fiscalização do serviço de esgotamento sanitário no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado com emendas, né, senhor presidente, pelas comissões?
Isso.
Ok.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Vamos ter escrito o vereador Jackson Charles, vereador João da Luz, palavra Jackson Charles.
Importante salientar que esse projeto que ora nós estamos votando aqui, nós estamos alterando um projeto em vigor de número 3.470, que trata dessa gestão compartilhada do saneamento básico de água e esgoto no município de Anápolis. De forma muito responsável e pensando efetivamente na garantia da prestação de serviços de saneamento básico no nosso município, todos os vereadores debruçaram, não só na audiência pública que nós realizamos aqui, que inclusive culminou nas adequações dessa lei, mas dioturnamente em reuniões realizadas nesses últimos 10, 15 dias, para encontrar a melhor forma onde quem garantisse ao município de Anápolis o serviço e também a qualidade desse serviço. Várias alterações foram feitas, dentre elas, essa lei traz uma modificação importante, que é a obrigatoriedade da criação da Agência Municipal de Regulação, onde, hoje, os serviços prestados, os serviços realizados e executados pela empresa, eles são fiscalizados pela AGR. Doravante, após a aprovação dessa lei, esses serviços serão fiscalizados pelo município através da Agência Municipal de Regulação. Isso mostra o grande diferencial dessa nova lei, que busca do Estado as rédeas dos serviços e da fiscalização, inclusive, diga-se passagem, da política de ajustes tarifários. Também a política de ajuste tarifário passa de agora em diante com a criação da Agência Municipal de Regulação a ser regulamentada pela Agência Municipal de Regulação. Também nós tivemos o zelo de fazer uma forma onde fosse garantido, inclusive, a empregabilidade e os direitos adquiridos dos profissionais que trabalham nessa empresa, de forma a entender a importância desse serviço que eles prestam para a nossa cidade, para o sustento das suas famílias. E nós vivemos em um momento muito difícil de taxa de desemprego alto, e nós tínhamos que zelar por isso, e essa Câmara Municipal teve essa preocupação e atendeu, inclusive, um pedido, uma demanda apresentada pelo sindicato da empresa Saneago, no sentido de que fosse preservado a garantia da permanência desses profissionais no trabalho. E também nós determinamos que essa lei tivesse uma data determinada, diferente da lei anterior, que inclusive ela tem validade até hoje. Agora, a nossa preocupação maior, presidente, eu vou terminar, mas faço questão de fazer essa colocação. A nossa preocupação maior é com uma medida provisória que tramita no Congresso Nacional, que é a medida provisória 844, que vai de encontro totalmente contra aquilo que nós pregamos nessa casa e aos interesses, inclusive, dos profissionais e das empresas, que tem como objetivo fazer a privatização geral e transferir para a federação toda a regulação, transferência de recursos, tudo ministrado pela Agência Nacional de Regulação, tirando dos municípios e dos estados todos os poderes pela prestação de serviço de saneamento básico nos municípios e nos estados, vereador Jean. Isso, essa medida provisória, vereadores, está tramitando no Congresso Nacional. A minha preocupação pessoal do prefeito Alberto Naves é principalmente esta, de que nós agilizamos esse processo, porque está batendo nas portas aí um recurso na ordem de 114 milhões para serem aplicados exclusivamente na ampliação e no tratamento de esgoto da cidade de Anápolis, que já é conhecido de todos as dificuldades enfrentadas e as ameaças de falta de água hoje, amanhã e etc. tal, e nós acreditamos que com essas novas medidas, com essas novas mudanças feitas nessa lei, nós possamos garantir, vereador Lacerda, uma gerência maior desse sistema. E, na minha opinião, essa lei que autoriza o município a fazer esse contrato, que inclusive traz inclusive uma outra emenda importante, vereador, que é determinar um prazo para que os recursos financiados na ordem que seja de cento e poucos milhões de reais sejam aplicados até o ano de 2023, para que seja garantido, inclusive, que esses recursos sejam aplicados e a população tenha realmente o retorno de serviços prestados. Portanto, é uma lei importante e que eu quero pedir aqui e recomendo a todos os vereadores pela aprovação da lei e, posteriormente, nós discutiremos as emendas apresentadas. Muito obrigado. Vamos lá.
Obrigado, vereador Jacques. Com a palavra, o vereador Télio Júnior.
Presidente, mesmo primeiro era o João da Luz, mas logo após ele continuará, é um projeto de lei que com certeza iria fazer com que o debate se aflorasse, porque é um assunto da água em Anápolis, é muito discutido. Então, por essa legislatura, pelas passadas... E eu sou autor de uma lei que foi sancionada, que é a 3.967. E essa lei, ela garante a transparência à população anapolina, principalmente nas contas da prestadora de serviço, que ela tem que, uma vez ao ano, vir a esta casa e apresentar relatórios de arrecadação, despesas, investimentos e outras informações pertinentes ao interesse da população. Essa lei, ela foi sancionada pelo prefeito Roberto Naves, ela está já em vigência. Esse ano, inclusive, presidente Hamilton, nós temos que marcar a data para a gestão da Saneago vir fazer essa prestação de conta e, a partir de agora, todo ano tem que trazer essas planilhas. É uma transparência, é combate, tudo aquilo que as pessoas querem. E, com certeza, nesse projeto que envolve um recurso de aproximadamente 114 milhões... Eu votei a favor da emenda, assinei ela, em que pede uma transparência aonde vai ser aplicado e um cronograma
até 2023. E não 30 anos para frente. Então, até 2023, a gente conheceu o cronograma da apresentação e aplicação desse recurso que está chegando. Com certeza, é uma ação que vem melhorar a problemática da água no nosso município, que é preocupação de todos os parlamentares, dos prefeitos anteriores, do atual Roberto Naves, e com certeza, aquilo que o líder prefeito falou aqui nessa casa, com essa emenda, a gente vê o projeto com bons olhos para poder tá colocando para a população uma solução, que é o problema da água no nosso município.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton. Quero cumprimentar, em especial, o nosso presidente do sindicato do Steelweg, João Maria, também acompanhando os diretores Amauri e Washington, que estão aqui, juntamente com todos os funcionários da Saneago. Parabenizá-los pelo posicionamento, pela manifestação, agora, de pronto, participando dessa lei, uma lei importante, essa lei que vem atender uma demanda e um anseio da sociedade, mas vocês não furtaram e estão aqui presentes para poder pressionar para que nós possamos fazer a coisa mais responsável possível, principalmente no sentido de garantir o trabalho dos funcionários da Saneago. E eu quero agradecer o relator do projeto, o vereador Domingos de Paula, presidente da Comissão de Urbanismo, que acatou a nossa emenda, uma emenda importante e que visa justamente não permitir terceirização, privatização, subdelegações, que isso prejudica, com certeza, os funcionários da Saneago diretamente. Nós temos algumas experiências frustrantes em vários outros municípios que essas experiências não deram certo. Então, graças a Deus, nós estamos aqui apresentando essa emenda para garantir, fazer com que esse projeto garanta a contratação direta dos serviços da Saneago. E essa emenda, justamente, ela visa viabilizar isso. Eu queria pedir o apoio dos nobres vereadores para estar aprovando esse projeto. E eu quero dizer também que esse problema da água, o ministro das cidades, Alexandre Baldi, ele colocou, na verdade, passou a bola para a nossa Câmara, a Câmara de Vereadores. E a Câmara hoje tem uma responsabilidade importante, que é justamente passar a bola para frente, aprovando esse projeto, um projeto importante que vai justamente resolver definitivamente o problema da água. Por que eu falo que a bola hoje está conosco? O prefeito encaminhou esse projeto para nós aprovarmos, o prefeito Roberto Naves, e de forma dinâmica articulou junto ao Ministério da Cidade esse recurso. E, claro, teve a participação do Adriano Avelar. O Adriano também participou dessa articulação. Hoje nós temos essa responsabilidade de aprovar esse projeto, porque o problema da água não é um problema nosso, é um problema de toda a sociedade. Conviver com esse problema e ser cobrado todos os dias, ser cobrado como agente público, agente político, para uma solução. Então hoje eu vejo com bons olhos esse projeto sendo aprovado, e muitas garantias ficou aprovadas nessa alteração, que é justamente a outorga. Aprovando esse projeto, nós não vamos abrir mão da outorga. Nós também não vamos abrir mão dessa agência de regulação ter oportunidade de regular o serviço, fiscalizar o serviço aqui na nossa cidade e submeter essa apreciação aqui para a cidade. É muito importante que nós temos esse controle dos serviços prestados.
Conclua, por favor.
A arrecadação hoje, das tarifas da Saneago, hoje chega aproximadamente a 12 milhões. E eu nunca fui favorável, eu sei que ela é injusta para alguns municípios, mas para a cidade de Anápolis ela é injusta, que é justamente a lei da universalização. Anápolis hoje coloca nos cofres da Saneago aproximadamente 13 milhões. E agora nós vamos ter o poder de regular esses recursos, primeiramente aqui na cidade, e atender todas as demandas de água e de esgoto, primeiramente, e o que sobrar ser encaminhado para atender a lei da universalização. Do ponto de vista dos outros municípios, a nossa lei não é justa.
Conclua, por favor, João.
Mas, do nosso ponto de vista aqui da cidade de Anápolis, com certeza ela é justa. Então, Eu peço aí o apoio dos vereadores para aprovar essa nossa emenda aí. Obrigado, devolvo a palavra.
Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem.
Questão de ordem.
Eu queria que o senhor adiantasse a horário regimental, presidente, e colocasse a votação para que a sessão se estendesse até o final de todos os projetos, por uma questão de manter aí o... Tá? É mais prorrogada.
Se extraordinária, eu acho que ela tem uma votação de... que maneira fica... quando entra do plenário, fica prorrogada a sessão pelo tempo que for necessário. Com a palavra, a discussão do projeto, vereador Américo.
Senhor presidente, assim, entendendo também a importância desse projeto, nós também colocamos aí uma emenda e vendo assim, ó, que a partir do momento que nós aprovamos aí esse projeto, nós vamos estar dando aí... o direito a Saneago aí de estar fazendo a sua prestação de serviço por mais 30 anos aí dentro do nosso município, né? Então, assim, ó, nesse entendimento, a gente achou por bem estar também colocando a nossa emenda, que seja apresentado nesse projeto, na assinatura desse projeto, seja apresentado um cronograma para aplicação desse valor desse financiamento, o valor total do financiamento, que ele seja apresentado aí, esse cronograma para aplicação desse recurso até 2023. Então, assim, eu vejo de extrema importância e peço aos nobres pares aí que aprovem essa nossa emenda aí.
Obrigado, vereador Américo. Na discussão, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Quero também cumprimentar todos que estão aqui, principalmente o servidor da Saneago, que está aqui presente. Senhor presidente, a preocupação desta casa, toda a vida, e aqui quando nós chegamos, é a discussão quanto à questão da água. Nessa semana eu tive o privilégio de conversar com o presidente da Saneago, doutor Jales Fontoura, pontuando para ele alguma situação, e também conversando com o próprio governador. E eu não tinha dúvida que esta casa, que os vereadores têm a responsabilidade de estar tratando, como está sendo tratada aqui hoje, essa situação, dando a oportunidade para a continuidade da Saneago fazer esse trabalho, mas também trazendo para o município, para nós que seja criada, e aqui eu quero fazer um pedido ao prefeito, e se nós estamos votando esta lei aqui hoje, e dando para ele o prazo de até 12 meses para encaminhar esta casa ao Poder Legislativo, a lei da criação da Agência Municipal de Regulação, isso é muito importante. E o próprio presidente da Saneago, Jales Fontoura, não foi contra. Ele disse, tudo bem, pastor, concordo com o senhor. E eu sabia que esta casa não ia se furtar de hoje estar aprovando. E eu quero aqui cumprimentar todos os vereadores que trabalharam aqui na discussão. O nosso amigo Dominguim, que foi o relator, Américo, que entrou com a emenda, nós chegamos na discussão na questão do prazo para que seja aplicada o total desse empréstimo da Caixa Econômica até o ano de 2023. Portanto, senhor presidente, eu fico aqui, eu estou feliz de saber que esta casa tem sim a responsabilidade de trazer isso para todos nós que assumimos isso aqui junto com o município. Portanto, a Saneago tem condições sim de caminhar. E esta casa, também criando agora esse Conselho Municipal de Regularização, nós poder acompanhar e cobrar aquilo que for necessário. Portanto, senhor presidente, eu fico muito feliz com essa situação. E quem sabe daqui para frente nós ouvir pelo menos algo diferente quanto à questão da falta de água no nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias.
Discutindo o projeto.
Na discussão, vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, esse projeto, quero dizer ao senhor que é um projeto ruim, um projeto que vem numa hora ruim e a forma como está sendo colocado nessa casa é pior. Porque ele vem numa sessão extraordinária. Nós começamos um debate nessa casa e começamos a fazer um debate com a sociedade. Esse debate ficou inviável, porque nesse momento o prefeito atropela e coloca esse projeto em sessão extraordinária para ser votado a toque de caixa. Poucas pessoas aqui sabem o que realmente está escrito nesse projeto. Poucas pessoas, porque esse projeto chegou quinta-feira nessa casa, e poucas pessoas puderam ter acesso a ele. Então esse projeto é ruim. É ruim, inclusive, porque tem a concordância do presidente da Saneago quando é perguntado se é possível colocar à venda 25% das ações da Saneago antes do final de dezembro. E o presidente da Saneago em Goiânia diz: olha, nós estamos em um processo de maturação, finalizando trabalhos com consultoria, mas o projeto está de pé na venda. A única possibilidade de não vingar ainda nesse ano é se o mercado financeiro não estiver favorável. Ou seja, nós com esse projeto estamos viabilizando a venda desses 25% da Saneago, que vai prejudicar essa classe trabalhadora que está aqui, porque vai privatizar a Saneago. Nós precisamos entender isso. O que nós estamos fazendo aqui não é dizer que nós estamos colocando água na nossa cidade. Pelo contrário, colocar água na cidade, o contrato já está assinado e vence 2023. Por isso nós concordamos em fazer a emenda nesse projeto para garantir o 2023 e vamos votar com a emenda. Mas o projeto é péssimo. É péssimo porque ele não tem clareza daquilo que nós vamos ganhar. Aqui nós estamos viabilizando com esse projeto as ações que a Saneago vai vender, porque ela precisa das ações e do contrato de Anápolis, porque se ela não tiver o contrato de Anápolis renovado, ela não vai garantir a venda dos 25%, como diz aqui o presidente. Nós fizemos esse debate aqui nessa casa. Então é importante a gente alertar que o projeto não é bom, o projeto é inseguro para todos nós, o projeto é inseguro para a prefeitura e para a Saneago, mas vem nesse momento apenas viabilizar essa possibilidade da privatização daquilo que a Saneago quer em nosso município. Por isso nós vamos votar sim com a emenda, mas votar contra esse projeto, porque ele vem sem o debate da sociedade, sem o debate da Saneago, sem o debate do Ministério Público. Devolvo a palavra.
Escutou, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Domingos Paulo.
Presidente, eu vejo o contrário do que o orador falou, que esse projeto ele veio sim numa boa hora. Numa boa hora, onde que o município, através do Ministério da Cidade, onde teve um recurso para ser investido no nosso município. Projeto que contempla a população anapolina, que contempla a nossa cidade. E mais, esse projeto prevê o pagamento de uma outorga. Contrário de um projeto que passou nessa casa em 2010, inclusive na época eu fui vereador e aqui eu peço até desculpa à população por não ter um conhecimento na época, a gente votou um projeto aqui dando 30 anos para a Saneago aprovar o esgoto da nossa cidade, explorar o esgoto sem receber nada em troca. Esse foi um projeto real que foi passado em 2010. Esse projeto do executivo que mandou para essa casa é um projeto diferente, aonde prevê planilhas para poder ser investido na cidade. E aqui, como relator desse projeto, eu acatei todas as emendas para poder melhorar esse projeto. Inclusive, o orador que antecedeu a nossa pessoa foi favorável também a essas emendas. Então, eu vejo que é um projeto que, sim, vai contemplar em muito a nossa cidade, contemplar muito, sim, principalmente muitos bairros que não têm água ainda na nossa cidade. Bairro igual ali onde o vereador Valdete mora, no Polo Centro, que tem uma grande camada que não tem investimento d'água nessa cidade ainda. O prefeito atenta a isso aí, manda esse projeto para essa casa, um projeto que tem, sim, aonde vai contemplar o nosso município. Então eu vejo que é um projeto que vai favorecer esse município, que vai favorecer a nossa cidade. Por isso eu vou votar a favor do projeto e vou votar favorável às emendas. E peço a todos os vereadores da base que possam votar junto conosco para poder a ANAP cada dia mais desenvolver e não faltar água na torneira do Zona Paulino. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Com a palavra, vereadora Eliner Rosa.
Bom, na verdade eu concordo bastante com o que alguns vereadores falaram aqui, que é uma boa hora sim, porque na verdade essa é uma luta muito antiga. Eu sou nascida e criada daqui, desde criança eu sei, e a gente já sofreu com isso também, com a falta da água. E havendo essa disponibilização dessa verba, é importante sim que trabalhemos esse projeto agora. Entretanto, como o vereador Gomide falou, o projeto ele não está muito bom, não está muito claro. Eu até estava com muito receio em votar pela aprovação dele. E aproveito aqui para parabenizar a nós mesmos, né, vereadores, que discutimos isso aqui bastante tempo, inclusive, e conseguimos melhorar um pouco o projeto. que agora eu acredito que sim, vai beneficiar o nosso povo, porque de toda forma ele tem que ser discutido. Se a verba está parada lá, isso é péssimo para todos. E a gente discutindo o projeto agora, quem sabe futuramente a gente discuta algumas outras questões que eu ainda acho que dá para melhorar em relação a esse projeto. Então, meu receio acabou se frustrando aqui, o receio. Vou votar pelo projeto com as emendas também, porque tenho certeza que ele vai beneficiar o nosso município que sofre aí todo ano com falta d'água. Eu devolvo a palavra.
Obrigado, Eliner. Com a palavra, vereador João Feitoso.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, infelizmente, a situação climática não é só de nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e do mundo. Está fazendo com que ocorra falta d'água em todos os lugares. Rio secando, a irresponsabilidade do ser humano, né, que está fazendo com que está chegando a isso tudo. Por outro lado, eu quero parabenizar, sim, o prefeito, porque foi um dos compromissos que ele teve durante a campanha e agora está sanando. E parabenizar também o nosso ministro Alexandre Baldi, porque ele está lá e tem feito muita coisa para o estado de Goiás, em especial para a nossa cidade. Então, é de suma importância esse dinheiro que está lá, porque se não for agora, só Deus sabe, né, o que vai acontecer futuramente. Então, assim, diante disso tudo, da falta de água, dessa situação que está vivendo a nossa cidade e em todos os lugares, vamos sim parabenizar o prefeito por essa ação, por essa atitude, e vamos votar sim a favor do projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse projeto, eu ainda vejo ele com muita preocupação. Mesmo com as melhorias que foram feitas nas emendas, me preocupo muito, porque quantos anos a Saneago teu para poder oferecer serviço aqui na cidade de Anápolis? E assim não fizeram. Me preocupo muito, no final de um governo que está findando-se, final do ano, vem com essas propostas, porque não foi feito antes. Me preocupo muito, 114 milhões não são 114 reais. Me preocupo muito da gente estar endividando mais o nosso povo, porque quem vai pagar essa conta continuará sendo o povo anapolino. Me preocupo, senhor presidente. Sabemos que a água é necessária, mas que preço chegará essa água nas torneiras dos anapolinos? Quem vai pagar essa conta pode ter certeza que é o cidadão anapolino. Então, eu me preocupo muito, mesmo com todas as justificativas, eu ainda estou pensando aqui até o final dessa votação como votarei. Mas sempre, desde o início do nosso mandato, aqui que eu estive, eu sempre mantive uma postura de votar com coerência, com honestidade e com dignidade. Jamais, jamais me furtarei de votar ao lado do povo, jamais deixarei de ser a favor do povo. Então me preocupo, senhor presidente, né? As emendas são interessantes, mas volto a dizer, é preciso jamais ser subserviente a quem quer que seja, ao governo, ao prefeito, ao partido, e sim com a minha consciência. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, doutor Lélio. O projeto continua em discussão.
Continuando, presidente.
Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, sem dúvida nenhuma, um projeto importante, um dos mais importantes que nós já discutimos aqui nessa casa. E primeiro, lamentar também que ele esteja aqui na pauta em sessão extraordinária. Por quê? Porque na sessão extraordinária nós não temos condição de fazer o debate necessário, porque esse projeto aqui, o debate não é entre os vereadores, não. O debate tem que ser feito com a sociedade. Se realmente a nossa sociedade quer que se prorrogue o contrato com a Saneago, que é o que traz aqui essa lei, por mais esse tanto de tempo. Porque algumas armadilhas estão embutidas aqui, sim. Como lembrou o vereador Antônio Gomide, uma delas é a privatização da Saneago, que tem armadilhas embutidas aqui, inclusive
contra os próprios servidores que não conseguiram ainda enxergar essas armadilhas. Então, um assunto que realmente devia ser muito melhor debatido aqui nessa casa, com tempo suficiente para se discutir com a sociedade, e infelizmente a gente está tendo aqui que votar em sessão extraordinária. E o que a gente tem cobrado da Saneago aqui, nós sabemos que aqui nós temos valorosos servidores da Saneago que cumprem bem o seu trabalho, trabalham até além da carga horária exigida aí por lei, mas o problema aqui é a forma com que a Saneago tem tratado a cidade de Anápolis. A Saneago, não, nós sabemos que a cidade de Anápolis não é prioridade para a Saneago quando se trata do abastecimento de água aqui na nossa cidade. A prioridade aqui já foi muito bem explicitada nessa casa, que é Goiânia e a região metropolitana de Goiânia. Então, Anápolis está longe de ser prioridade, apesar de ser a segunda cidade em importância aí do estado de Goiás, a segunda em arrecadação e também a segunda em arrecadação aí da Saneago. E nem assim a cidade de Anápolis tem sido prioridade. Então, o que a gente tem cobrado aqui é que a cidade de Anápolis tenha, por parte da Saneago, o respeito e o tratamento que a nossa cidade merece. Há quantos anos nós estamos fazendo aqui nessa casa esse debate? Que aqui nós não temos ainda um abastecimento de água e esgoto é satisfatório de acordo com aquilo que merece a cidade. E, no entanto, a gente vê com preocupação também esse contrato agora, porque existem armadilhas embutidas nesse projeto aqui que podem muito mais prejudicar a cidade do que ajudar futuramente. Diversos dos colegas vereadores que nós estamos vendo aqui agora se posicionando a favor da prorrogação desse contrato, nós já vimos os mesmos usando a tribuna cobrando o imediato rompimento desse contrato atual que vai até 2023 com a Saneago. Então, daí, você vê que realmente nós precisamos de um debate mais aprofundado aqui nessa casa para ver se é isso que a nossa sociedade realmente quer. Nós sabemos que a cidade tem que ser abastecida de água, sabemos que a Saneago é detentora do atual contrato. A nossa proposta também sempre foi cobrar da empresa que fizesse esse serviço a contento aqui na nossa cidade. No entanto, isso não vem acontecendo. Então, acho também temerário a prorrogação de um contrato nesses termos que está sendo prorrogado, uma vez que vem totalmente contra aquilo que tem sido debatido aqui nessa casa, que é o tratamento que a cidade de Anápolis tem tido por parte da Saneago. Tem que melhorar e muito, apesar dos servidores que estão aqui, nós sabemos o tanto que são realmente comprometidos com a nossa cidade, prestam um bom trabalho, mas infelizmente a empresa deixa a desejar, porque as decisões não são tomadas aqui em Anápolis, elas são tomadas a nível regional, a nível de Goiânia. E Anápolis não tem recebido a prioridade que merece em relação ao tratamento de água e esgoto aqui na nossa cidade por parte da Saneago. Então, temerário realmente esse contrato e a gente também fica preocupado com o futuro do abastecimento de água aqui na nossa cidade, que estamos enxergando também que não é a solução. Eu vi um colega colocando aqui que essa é a solução definitiva para os problemas de abastecimento aqui na nossa cidade. Nós já ouvimos isso várias vezes. Milhões e milhões já foram investidos, falando que era a solução definitiva para esse problema e, no entanto, ele vem se arrastando ao longo dos anos e sem uma solução definitiva até hoje. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Com a palavra, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu fiz questão também de colocar o meu posicionamento em relação a esse projeto, manifestando a minha preocupação, sobretudo pela importância desse projeto. Esse projeto, como o vereador Antônio Gomes já disse, estava em tramitação nessa casa. Foi realizada uma audiência pública que eu fiz questão de participar como ouvinte. Eu participei, ouvi tudo o que foi falado nessa audiência pública e foi verificado que tinha sido encaminhado para essa casa um projeto que não estava bom, que ele estava ruim. E nessa mesma audiência pública, foi colocado também a respeito da comissão que foi instituída pelo chefe do Poder Executivo para se estudar a respeito da municipalização da água, a possibilidade da municipalização da água. Eu, como representante do povo de Anápolis, não recebi nenhum relatório findo desta comissão. E eu acredito, não sei se algum dos nobres pares recebeu algum parecer desta comissão, formada por pessoas tidas como pessoas de conhecimento para o tratamento de água e de esgotos da nossa cidade. Eu posso dizer que eu não tenho conhecimentos profundos em relação a esta causa. E, por isso, a grande preocupação minha em votar um projeto dessa envergadura e da importância desse projeto para a cidade de Anápolis em uma sessão extraordinária. Eu tenho que me preocupar com isso. E hoje aqui várias vezes já foi colocado, olha, quem é da base, quem é contra a base, quem é situação, quem é oposição. Eu acho que o momento nosso aqui não é momento de situação, não é momento de oposição, não é momento de ser da base ou de não ser da base. Nosso momento aqui é a cidade de Anápolis. É isso que eu me preocupo. O meu partido, a minha religião, é um Deus Todo-Poderoso que olha por mim e que me designa o que eu devo, o que eu não devo fazer, que me orienta as minhas ações. Então, há uma preocupação muito grande e nós temos que atentar para todos os projetos que nós estamos votando aqui hoje, para essa preocupação nossa. Para cada um deles, em uma sessão extraordinária. Então, sem dúvida nenhuma, nós sabemos que qualquer pessoa que tem um conhecimento jurídico sabe que o direito ele é subjetivo. E a análise de cada artigo de uma lei é de forma muito subjetiva. E que nós analisamos de forma muito subjetiva. Cada um tem uma interpretação, apesar da objetividade da lei. Cada um tem uma interpretação de forma subjetiva. Então, como o vereador Luiz falou, há muitos meandros nessa lei e que, sem dúvida nenhuma, nos preocupa. Eu sei da preocupação dos pares que participaram do projeto diretamente, do parecer agora, apresentaram emendas que possam poder melhorar esse projeto. Mas, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, nobres pares e cidade de Anápolis, nós temos que nos preocupar, sim. Preocupar com a cidade de Anápolis, com a qualidade de água e, sobretudo, com a água na torneira, com qualidade para cada uma dona de casa da nossa cidade. É com isso que nós temos que preocupar e eu acho que o momento de hoje é muito pouco para uma discussão tão ampla, tão importante e tão definitiva para a nossa cidade. É apenas um desabafo e o meu parecer, senhor presidente.
O projeto continua em discussão. Discussões encerradas e em votação. Os contrários se manifestem. Registrando com 6 votos em contrário, o projeto está aprovado. Palavra, secretária. Agora passamos à deliberação das emendas. Houveram duas emendas do vereador João da Luz que foram aprovadas pela comissão. Uma emenda do vereador Liseu Zebor foi rejeitada pela comissão. E uma emenda do vereador Américo que foi aprovada na comissão.
Discutindo.
As emendas, vamos lê-las e discuti-las em conjunto, já que foram consensuadas na comissão. Palavra,
secretária. Emenda supressiva. Propõe-se a supressão do termo indiretamente contido no artigo 2º do projeto de lei complementar 090 de 2018, que trata da lei 3.470 de 2010. Sendo assim, o texto será modificado para os seguintes termos. O contrato de programa deverá prever a possibilidade de saneamento de Goiás S.A., Saneago, prestar diretamente, mediante delegação total ou parcial, a prestação dos serviços de saneamento básico necessários às ampliações, correções e ou substituições, compreendendo as infraestruturas, instalações operacionais,
rede de abastecimento e distribuição e outros, relativos aos serviços de abastecimento e distribuição e outros, relativos aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário já implantados, a serem implantados no município, precedida de licitação pública nos termos previstos na legislação federal aplicável, visando assegurar os investimentos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no contrato de programa. Outra emenda do vereador João da Luz. Propõe a supressão do termo. É a mesma, né, não?
É o mesmo termo, tirando o termo indiretamente em dois locais que ele aparecia, as duas emendas do vereador João da Luz.
Então não precisa ler essa, né?
Agora a emenda do vereador Américo.
É. Emenda aditiva. Acrescenta-se o parágrafo 3º ao artigo 7º com a seguinte redação. Na assinatura do contrato programa, deverá ser apresentado um cronograma de aplicação do valor total financiado pela Caixa Econômica Federal até o ano de 2023. São essas as emendas, senhor presidente.
As emendas estão em discussão.
Questão de ordem. Tem a emenda vetada pelas comissões também.
Mas ela não veio ao plenário. Se ela foi vetada pelas comissões, ela não foi aprovada, não faz parte do parecer.
Ok, discutindo quando eu tiver a oportunidade.
Com a palavra já escrito Jackson Charles, eles iam inicialmente Jackson Charles.
A apresentação das emendas mostra a transparência e a lisura do Executivo Municipal no que diz ao quesito do projeto. Mas é bom ressaltar, senhor presidente, que a gente vê discursos bonitos, palavras eloquentes, mas que não condizem com a realidade dos fatos. É bom que fique claro que nós não estamos aprovando aqui, não, nenhum prazo de contrato. O prazo de contrato foi aprovado na Lei 3.470 de 2010. É bom que fique claro isso. O que nós estamos fazendo, conforme eu escutei de alguns vereadores aqui, é corrigindo a lei mal feita de 2010. Eu estou melhorando a lei. Eu concordo que a lei está mal feita, mas as emendas é na lei de 2010. É isso que fica claro. O prazo, com uma falha que trata só do esgotamento sanitário, de 30 anos, foi dado em 2010, não foi agora. Tanto é que esse assunto não foi tratado aqui, não faz parte do corpo da lei. Não houve alteração nesse quesito. Faz parte da lei de 2010. Então, mas o importante é o seguinte, aquilo que era bom há 6, 7 anos, 10, em 2010, deixou de ser bom agora. Aquilo que era bom quando eu era governo, era bom. Quando eu não sou governo, é ruim. E vem me dizer que isso não é questão política. E que está preocupado com Anápolis. Que conversa fiada é essa? Nós estamos preocupados com Anápolis. E essa Câmara Municipal está dando a demonstração de corrigir uma lei que eu particularmente não votei nela. Eu nem vereador era. E não fazer um sensacionalismo aqui, dizer bancar de bom samaritano, quando não é. O que nós estamos fazendo é garantindo investimentos na ordem de 114 milhões para a cidade de Anápolis. E um problema recorrente que os últimos prefeitos das últimas gestões tiveram esse problema, inclusive essa lei foi votada nas últimas gestões e não nesta, também preocupado com a questão. Agora, essa lei que nós estamos, essas emendas, nós estamos garantindo para o município a administração, garantindo para o povo de Anápolis o serviço de primeira qualidade, garantindo para o povo de Anápolis que as tarifas serão administradas pela cidade de Anápolis e garantindo a aplicação do recurso para a cidade de Anápolis. Só isso que estão fazendo. E preocupados com uma medida provisória que está tramitando no Congresso, que é a 844, que proíbe, inclusive, toda a transferência de recursos para os municípios e para os estados.
Se nós estamos com dinheiro batendo na porta, nós vamos cruzar os braços e receber, amanhã ou depois, covardemente, a crítica de que não resolvemos o problema ou fizemos um encaminhamento para resolver o problema do abastecimento de água de esgoto, porque esses vereadores foram omissos e não tiveram coragem de votar uma lei que garantisse a sustentabilidade disso e a realização disso? Isso é no mínimo incoerente de quem fala. Por isso eu peço aos vereadores para manterem o voto favorável às emendas, mantendo também o voto contrário à emenda apresentada pelo vereador Zé, que embora não está na pauta, porque foi vetada nas comissões. Então, devolvo a palavra, senhor.
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. O vereador Lisier está escritando, senhor.
Obrigado, senhor presidente. Somente esclarecendo aí a emenda que foi suprimida aí da votação, ela era clara, ela vinha a corrigir essa questão, dessa questão de 30 anos lá atrás. Ela se encerraria o contrato, o termo de convênio, o contrato de programa, juntamente com a concessão que foi feita a Saneago lá atrás. Termina em 2023. Então, esse contrato, porque não justifica, aos olhos da população, não justifica. Se o contrato de prestação de serviço com a Saneago encerra em 2023, por que nós temos um contrato de convênio que vai extrapolar essa data? É uma incoerência, uma coisa absurda. E nas discussões da medida provisória 844, que a gente tem acompanhado, a gente tem visto que vários municípios de médio e grande porte, porque, obviamente, a privatização, a terceirização, só interessa nesses grandes municípios. Mas está ficando claro que todos os municípios estão aproveitando desses termos de convênio, desses contratos de programa, para poder prorrogar deliberadamente, ou sem concorrência, ou sem consultar a Câmara Municipal, automaticamente, seus contratos. Então, a preocupação nossa era essa, era exatamente essa. Mas, infelizmente, foi suprimida. Mas nós temos aí, fomos contemplados pelas outras emendas, e dá aí a obrigatoriedade dessa verba, que possivelmente vai entrar, já está disponível, espero que esteja realmente, que ela seja utilizada até o ano 2023. Isso é interessante, já contempla em parte. Mas nós temos que ficar de olho, ver se todos esses, se o cronograma desse termo de convênio vai realmente acontecer e se ele vai ser executado depois. Porque, como falou o vereador Luiz Lacerda, uma moeda corrente aqui, o que é recorrente nessa tribuna é reclamação com relação ao serviço prestado pela Saneago e com a disponibilização de água na torneira, a VTO, que nós não temos até hoje, um planejamento de médio e longo prazo. Não é imediatista como fizeram aí agora com essa transposição aí do capivari de 170 litros, que mal garante a manutenção do que nós já temos hoje. Então, nós temos que ter um planejamento grandioso aí, porque a ANAP está fazendo 111 anos, fez ontem. Obviamente, daqui 100 anos, a ANAP vai estar aqui e vai continuar precisando de água. E a água, cada dia, mais difícil, mais longe. Então, temos que ter aí, realmente, um planejamento muito bem feito. E acredito, esperamos que essa seja a nossa oportunidade. Obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eliseu Zé Borges. Na discussão, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Essa emenda nossa, só reforçando, trata-se do seguinte. Como já está descartado a possibilidade de municipalização, porque o nosso prefeito já chegou à conclusão que administrar uma empresa, administrar esse serviço, da Saneago, não é viável para o município, certo? Como nós já chegamos à conclusão de que a terceirização ela não é viável também, então eu acredito sim que essa apresentação dessa emenda ela vem contemplar os interesses das partes. Nós já temos experiência que as subdelegações também não funcionam. Em vários municípios, igual Rio Verde, Aparecida, Trindade, Jataí, eles subdelegaram o esgoto e hoje nós temos lá a sociedade insatisfeita, o prefeito insatisfeito, todos insatisfeitos com esse serviço que é prestado de baixa qualidade. Então, essa emenda, sim, ela vem contemplar todos os anseios. E com relação à contrapartida da Saneago, viu, pastor Elias? Eu acho que a contrapartida da Saneago ela é abrir mão de regular e de fiscalizar os serviços prestados para a cidade de Anápolis. Ela abrindo mão da AGR para a AGM, está dando o quê? A possibilidade de nós gerirmos os recursos que são arrecadados aqui na cidade. Então, eu acredito que nós vamos ter uma dificuldade, presidente, junto à Saneago até com relação a isso. E acho que é uma grande contrapartida aprovando essa lei aí da Saneago para a cidade de Anápolis, abrindo mão disso. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, João da Luz. Com a palavra, vereador Pastor Elisa, em seguida, doutor Gomide. Vereador Pastor Elias, logo em seguida, Antônio Gomes. Palavra com o senhor, Pastor Elias.
Senhor presidente, quanto a essa questão do que nós estamos aqui discutindo, passo minhas palavras do que o João disse. Quanto do meu pensamento, porque eu sei que todos nós temos a responsabilidade quanto à questão da aplicação da verba e também do que a Saneago vem fazendo no nosso município. Quando eu conversava com o presidente, disse a ele que mesmo eu sendo do PSDB, do partido do governador, mas que eu acreditaria e pediria que fosse criado, para que fosse feita criado essa AMR, que é a Agência Municipal de Regulação, para ser fiscalizada aqui por Anápolis, ele disse, com certeza. Então, a responsabilidade agora é do prefeito enviar para esta casa, pedindo para que esta casa vote e crie a AMR. E eu sei que o prefeito vai fazer isso. Não tenho dúvida disso. Porque aí, daqui para frente, a fiscalização será nossa. É nós que vamos fazer. É o município, é a Câmara e a Prefeitura. Não é verdade? Então fica aqui o meu compromisso e eu acredito que o Roberto não vai esperar os 12 meses. Ele vai encaminhar o mais rápido possível para essa casa para nós criarmos a AMR, que é a Agência Municipal de Regulação. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Com a palavra, a vereadora Antônio Gomide.
Senhor presidente, esse debate é importante, sim, é importante esclarecer o que nós estamos debatendo em relação às emendas. Como eu disse anteriormente, as emendas desse projeto são emendas importantes, porque garante nesse contrato, sim, nesse projeto, a possibilidade que o contrato de programa, que é algo que não existia, ou seja, o contrato de programa, ele deverá prever a possibilidade da Saneago prestar os serviços diretamente, mediante delegação total ou parcial, em relação ao serviço de saneamento e ao serviço de esgotamento da cidade. Então, eu acho que isso é fundamental. É por isso que nós somos favoráveis à emenda. O projeto é péssimo, porque, primeiro, não tem um debate. Segundo, a lei de 2010, equivocadamente dita aqui, ela não tem nenhum erro, porque ela era prevista para se fazer apenas esgoto sanitário. Não se entregava o patrimônio do esgoto e da água tratada daquilo que a Saneago já tinha feito na cidade, o que esse projeto entrega. Aqui chega o absurdo nesse projeto, e é bom porque poucas pessoas leram esse projeto, chega o absurdo de dizer no artigo 13º, que é realmente um número interessante, mas chega a dizer o seguinte, que o contrato de programa a ser celebrado ou havendo sua rescisão, os bens pertencentes ao município de Anápolis, utilizados pela Saneago para a prestação do serviço, objeto do contrato, deverão retornar ao patrimônio do município de Anápolis. Eu pergunto aos senhores, a Saneago, em algum momento, concorda com esse tipo de situação? Nós, se estivéssemos fazendo um debate em audiência pública, nós faríamos o questionamento, ao invés de fazermos a aprovação de um projeto e depois ser questionado na justiça. Então, nós queremos aqui reafirmar, nós só vamos ter sentido nesse contrato se realmente uma emenda como essa, que é fazer com que a gente não tenha qualquer tipo de serviços indiretos, ou determinar que a gente possa gastar esses recursos, que é o contrato que nós temos com a concessão da Saneago, até o ano de 2023. Isso é o bom senso. O resto é realmente demagogia daqueles que participam de todos os governos. Aquele que participa do governo A e participa do governo B. Aquele que ri e a situação no governo A, aí depois muda o governo, ele muda junto também. E ele ainda vem aqui criticar, dizer, olha, vocês são oposição. Pois é, nós temos lado. Nós temos lado, nós queremos o lado da população para poder ver as coisas melhores. E é por isso que quem realmente prometeu a municipalização da água, não fomos nós, não. Quem prometeu municipalizar a água na campanha eleitoral foi o prefeito Roberto Naves. Ele tem que se explicar por que mudou o seu discurso. Nós não.
Obrigado, doutor Gomide. Com a palavra, Dorlélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, as emendas realmente vieram para amenizar um pouco, aperfeiçoar um pouco um projeto que realmente com muitos equívocos. Eu acho engraçado, senhor presidente, é meu primeiro mandato, estou aqui um ano e meio, desde quando estou aqui na cidade de Anápolis eu vejo essa discussão sobre a água. Eu acho engraçado, senhor presidente, agora, no final do governo, eu seria favorável, sim, senhor presidente, o projeto, se a Saneago, primeiramente, tivesse dado a contrapartida. Fizeram uma pequena transposição de uma água, de um lugar que não tem água, um pouquinho de, pouco de água lá, daqui a pouco não tem água nem de carne nem de lá. O que é que fizeram de concreto até hoje? Seria favorável, sim, senhor presidente, se a Saneago já tivesse feito o nosso reservatório que precisa e necessita para o abastecimento de água na cidade de Anápolis. Aí sim, aí eu daria meu autógrafo com o maior carinho, com a maior certeza. Mas do jeito que está não, senhor presidente. Eu tenho certeza que daqui a 4 anos estaremos batendo na mesma tecla questão de água, abastecimento de água na cidade de Anápolis. Então, se a Saneago fizer contra a proposta, apresentar, trazer concretamente a obra que nós precisamos, que é o nosso reservatório, aí sim. Aí terei meu apoio. Mas do contrário, vir com balelas, vir com teorias, pedindo mais cautela, pedindo mais alongamento de contrato, mais 30 anos. Não, senhor presidente. Esse é o meu posicionamento. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Com a palavra, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu ouvindo os companheiros falar e a gente fica pensando. Às vezes a pessoa não entende. As comissões, ela é para poder melhorar o projeto, tanto faz do vereador ou tanto faz do executivo. Mas quando o projeto está na comissão, o vereador que coloca a emenda e a emenda é aprovada ali, e depois eu vejo os companheiros falando que vai votar na emenda, mas que não vota no projeto. Aí eu pergunto os que não votou no projeto, e se o projeto não tivesse passado? Aí não ia ter emenda para votar? Uai, tem que saber jogar, gente. Quem vai votar nas emendas tem que votar no projeto. Vou votar no projeto e vou votar com as emendas. Porque se o projeto não passar, as emendas não passam. Então é dois discursos. Aí não tem coerência. O que nós temos que fazer? Nós temos que ser mais coerentes. De que forma? Quem vai votar nas emendas, eu acho que tem que votar no projeto também.
Uma porque parte,
às vezes,
vereador,
o projeto pode não passar. E se o projeto não passar, aí o vereador não vai votar na emenda. Então o que ocorre agora? O vereador que não votou no projeto vai ter que votar agora. Votando na emenda, vai estar votando no projeto. Porque as comissões é realmente para poder lapidar o projeto, para poder atender o pensamento daquilo que o vereador acha que é importante para a cidade. Então, assim, eu votei no projeto original e vou votar com as emendas, porque as emendas, eu como relator, vi que as emendas é interessante para a nossa cidade. Agora, aquelas pessoas que não votou no projeto, às vezes poderia não estar votando em emenda, porque se o projeto não tivesse passado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. As emendas estão em votação.
Discutindo, presidente. Já está em votação?
Está em votação agora, já.
Discutir as emendas.
Mas...
Tá bom, então, bacana. Já passou.
Em votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovadas pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de Lei Complementar 093 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que fixa parâmetros para concessão do adicional de produtividade e da outras providências. Aprovado com emenda, senhor presidente.
O projeto está em discussão.
projeto da produtividade, viu, gente?
Quer só chamar a atenção dos senhores e senhores vereadores para o próximo projeto que está na pauta, que é o projeto 93/2018, que trata sobre a concessão do adicional de produtividade. O projeto está em discussão.
Já que você vai discutir? Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, senhor Geli.
Senhor presidente, esse projeto também é um projeto muito importante com relação à produtividade dos fiscais e foi assim... Bem acompanhado, sobretudo por esses fiscais e também pelo sindicato. Regina acompanhou bastante esse projeto e também os fiscais. Mas, de certa forma, ele foi acompanhado, mas teve também alguns pontos que precisou fazer algumas correções para que ele pudesse ser melhorado. Sabemos que tem ainda algumas questões que precisam ser vistas, né? Mas eu acredito que o projeto como todo, em relação à produtividade, mesmo porque essa foi também uma solicitação do tribunal para que dentro de um prazo pudesse regularizar essa produtividade, então é necessário esse projeto, mas nós apresentamos algumas emendas junto à comissão para que o projeto pudesse ficar assim mais adequado àquilo que os fiscais estão almejando. Esperamos, sem dúvida nenhuma, que esteja atendido aquilo que é reivindicação dos fiscais que foram trazidos, que foram encaminhados até nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Geli. Com a palavra, vereador Telles Júnior.
Presidente, a professora Geli colocou muito bem a questão desse projeto que trata, novamente, relaciona aos servidores públicos, que é a questão da produtividade. E na discussão das comissões, eu tive a oportunidade de apresentar as nossas preocupações em relação, novamente, às questões da impessoalidade que tinha no texto original, os nossos pedidos de alteração quanto a alguns artigos, e com certeza isso garantiu o voto nosso ao projeto, com as emendas que serão apresentadas. Foi uma preocupação também colocada pelo Jean, pela professora Geli e também, com certeza, pelos demais que discutiram a questão da impessoalidade e de alguns outros pontos desta lei. Estão nas emendas contemplados e, com certeza, a gente declara aqui o nosso voto, o nosso apoio a esse projeto com as emendas.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Projeto continua em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário da deliberação das emendas.
Senhor presidente, como eu fui relatora do projeto, eu vou explicar cada uma das emendas, pode ser que fica mais rápido e de melhor entendimento. A primeira emenda, o caput do artigo 4º passou a viger com acrescido definidos em prazo máximo de 90 dias. Artigo 4º. O artigo 7º também é a comissão a ser, dentro do prazo de 30 dias, o chefe do executivo nomeará uma comissão específica com vistas à análise da eficiência e funcionamento de toda a lei e não apenas dos anexos. E essa comissão, ela será composta pelos seguintes membros. Primeiro, um representante de cada carreira fiscal de que trata essa lei, indicado pelo secretário respectivo de cada pasta. Portanto, os fiscais farão parte da comissão. Os demais continuam como antes. Também o artigo 8º, ele passa a viger com a seguinte redação. O adicional de produtividade produzirá seus efeitos legais para fins previdenciários, aí acrescentamos, de forma integral. E também a emenda aditiva, o anexo 2, que que é uma emenda aditiva, é a tabela dos fiscais de edificações, que também houve uma alteração. Esse anexo está aqui nas emendas apresentadas. Também a emenda número 5. O item é do anexo 6, que trata dos fiscais sanitários, ele passa a vigiar com a seguinte redação. Atuação fiscal de ofício e a ordem de serviço encaminhada pela chefia imediata de cada fiscal será assim composta pelo período de trabalho diário. Um estabelecimento de atividade alta complexidade, ou dois estabelecimentos de atividade média complexidade, ou quatro estabelecimentos de atividade de baixa complexidade, ou ainda, um estabelecimento de atividade média complexidade, dois estabelecimentos de atividade baixa complexidade. E desse mesmo sentido, na tabela, onde está escrito para a pontuação para vistoria ou atendimento de denúncia encaminhado pela chefia de estabelecimento de baixa complexidade será no valor de 2 pontos, acrescido para 2 pontos. São essas as emendas, senhor presidente.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra o vereador Eliseu Zé Borges.
Somente esclarecendo aí, para quem nos acompanha, que havia essa obrigatoriedade, como a professora Geli deixou ali, mas não foi bem pontual, dizendo que isso aí, havia a determinação do TCM, que caso não fosse, que isso aqui tinha sido feito através de decreto, essa pontuação, essa produtividade, e caso não fosse feito através de lei, o prefeito teria que cortar isso, a sua produtividade, seu rendimento com produtividade, até que a lei fosse aprovada. Então, por isso nós estamos aqui, mas também pontuar aí que boa parte dessas emendas, boa parte dessas correções foi feita e sugerida, deu um norte bastante interessante para o nosso trabalho, não só a mim, mas como para vários outros vereadores, pontuou aí bem as situações aí, parabenizar a turma da Vigilância Sanitária, na pessoa do Júlio, do Gúbio e do Clóvis Rafael, principalmente, que esteve conosco aí mais frequentemente, e realmente facilitou o nosso trabalho, dando uma leitura mais precisa, mais perfeita, para que nós pudéssemos deliberar aí mais rapidamente sobre um processo que é bastante complexo, mas muito interessante e bom para esses que estão aí trabalhando com produtividade. Então, é isso aí. E eu acho que chegamos a bom termo e devolvo a palavra, senhor presidente.
Presidente. Discussão das emendas.
Tu toca a palavra. Pode.
Presidente, eu agradeço, mas eu quero também parabenizar aqui alguns fiscais da vigilância que esteve ali no nosso gabinete. E com certeza, mesmo sendo um mês de férias, mesmo sendo véspera de feriados, eles estiveram colocando para a gente a preocupação, a ajuda. É um projeto que o prefeito Roberto vem para valorizar os servidores, mas com certeza, sempre aquilo que é bom pode ser melhorado, e as colocações deles, eu pautei à noite em casa, e com certeza, os colegas aqui que também foram visitados por eles, apresentamos nas emendas, na comissão que foi discutida, mas eu não poderia deixar, professora Geli, de fazer aqui o nosso reconhecimento aos nossos fiscais que da Vigilância Sanitária, os nomes já relatados pelo Lisier, que estiveram presentes ativamente nessa discussão. E é isso, o que essa casa tem que fazer é estar de portas abertas à população, à sociedade, e nesse caso a lei que atingiria e beneficiaria justamente os servidores públicos. Então, ouvi-los, e com certeza essa casa entendeu as demandas que eles passarão a ser beneficiados. Então, o meu posicionamento na comissão e aquilo que eu apresentei, que eu falei, foi justamente em relação a essa preocupação que eles nos apresentaram. Obrigado, presidente. Vilmar Silvestre, devolvo a palavra.
Discutindo. Obrigado, vereador Telly Júnior. A palavra para a discussão do projeto, vereadora Geli.
Senhor presidente, exercício. Eu quero também, da mesma forma que o vereador Teles e o vereador Lisier exaltou a participação dos fiscais da Vigilância Sanitária. Sem dúvida nenhuma, eles estiveram conosco durante todo o tempo. Véspera do feriado, sexta-feira, 5 horas da tarde, eles estavam aqui comigo, estudando o projeto, pontuando artigo por artigo no projeto, manifestando a preocupação. E da mesma forma também, a Regina, presidente do sindicato, nos encaminhou, acompanhou todos os processos, não só esse, mas os demais, encaminhou junto com a sua assessoria jurídica, todos os encaminhamentos, subsidiando cada um dentro de cada particularidade. Isso, sem dúvida nenhuma, auxilia o trabalho do vereador. Então, nós queremos parabenizá-los e dizer que nossa função aqui é representá-los, sem dúvida nenhuma, por isso esse apoio de vocês e esse trabalho que vocês fazem, sem dúvida nenhuma, nos dignifica e auxilia o nosso trabalho. Então, obrigada especialmente aí ao Júlio, ao Gúbio, que esteve comigo por mais tempo, e também à Regina, que nos acompanhou também para nos auxiliar, para votar com tranquilidade nesses projetos e, sobretudo, apresentar as emendas. Muito obrigada, senhor presidente.
Projeto ainda em discussão. Discutindo, João da Luz.
Obrigado, presidente. Interino, né? Pastor Vilmar Silvestre. Eu gostaria de registrar também a importância da sociedade, a importância do servidor público de estar interagindo com o legislativo. E nós, na segunda-feira, tivemos essa oportunidade de recebê-los fiscais da Vigilância Sanitária, que é o Júlio, o Gúbio e vários outros aí, e eles trouxeram para nós as ponderações, as preocupações, e nós fizemos uma discussão nas comissões, eu, vereador Teles, a vereadora Geli, todos os vereadores puderam amadurecer a ideia e puderam apresentar aí uma proposta que vem contemplar todos, porque o processo legislativo é isso, não é fazer uma lei que contrarie, que deixa a pessoa indisposta e assim atender as demandas de todos, e com certeza essas emendas estarão atendendo aí aos interesses das partes. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Projeto ainda em discussão. Aprovação.
Discutindo,
vereador Hamilton.
Eu acho que esse é um projeto importante que vai regulamentar a questão da adicional de produtividade, e o objetivo aqui não é estar mudando a política, queremos aqui estar realmente incentivando que os fiscais possam cumprir seu papel, fazer fiscalização, fazer o seu desiderato, mas sem fazer um tipo de endurecimento demasiado nas metas, nos índices, nas tabelas, né? Tivemos a oportunidade de discutir, de flexibilizar algumas tabelas que, conforme foi solicitado pelo sindicato, pelos fiscais, e eu acho que tem uma comissão que está sendo montada, pelos próprios fiscais estarão compondo ela, é um de cada categoria, foi uma emenda importante que foi trazida, e que vai ser avaliado, tudo bem, as tabelas para que possam estar, digamos assim, avaliando se o índice é frouxo demais ou apertado demais, para podermos, em outra oportunidade, fazermos também alguma adequação que seja necessária. Então, eu acho que fico feliz, o projeto chega também maduro para ser votado, uma forma muito sóbria, e estamos à disposição para estar reavaliando essa questão em outra oportunidade, se alguma tabela ficou apertada demais ou também flexibilizada demais em relação ao seu cumprimento. É uma mudança que ela é grande, talvez, da política da produtividade, mas não está sendo para prejudicar o servidor. Queremos que esteja efetividade da fiscalização, mas também não haja índices demasiadamente difíceis de serem alcançados. Então, eu quero aqui cumprimentar a relatora, cumprimentar todos os vereadores que participaram dessa discussão, cumprimentar também quem elaborou o projeto. Acho que o projeto chegou um projeto em que pese as alterações muito bem elaborado, então acho que terá a oportunidade de melhorar essa questão, incentivando, né, sei que tem outras demandas em relação aos fiscais que são importantes, né, em relação à remuneração, queremos estar acompanhando, mas certamente essa casa sempre será ao lado de vocês, buscando efetivamente um serviço eficaz, um serviço que vai dar resposta à sociedade, que é um serviço importantíssimo, fiscalização em todos os aspectos, mas também com índices bem impossíveis de serem alcançados aqui. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, presidente. Discutindo, Antônio Gomide, vereador Antônio Gomide.
O presidente ainda não se ambientou com os nomes do vereador, mas tudo bem, presidente. Mas eu acho, estou vendo aqui os servidores, eu acho que é importante esse debate. E com relação à concessão do adicional, essa é uma reivindicação e uma solicitação através de um acordo do Tribunal de Contas do município. É importante a gente entender isso. Então nós temos aí 90 dias para que o Tribunal de Contas, né, para que o prefeito colocasse esse projeto aqui na casa. Então é uma decisão, né, de um acordo do TCM, mas que eu entendo que o debate que foi feito, ele colabora para que a gente possa dar avanço, sim, naquilo que é a reivindicação dos servidores. A minha preocupação que fica aqui, e aí eu novamente quero aqui reforçar, porque eu sei o quanto é difícil poder modificar uma lei de plano de carreira, aquilo que é consenso e aquilo que muitas vezes o sindicato está pedindo, que o servidor que está dentro do trabalho nativo, às vezes não tem a compreensão do todo. É que se existe hoje esse debate e está havendo a mudança, eu entendo que nós poderíamos ter tido esse debate, até porque os 90 dias não está vencendo agora. 90 dias vence dia 19 de setembro. Então teria ainda um prazo maior para poder fazer um debate mais aprofundado e tirar algumas dúvidas ainda. Mas está votando agora, vem em sessão extraordinária e vamos votar. O que nós pedimos aqui para o líder do prefeito, para a bancada do prefeito, é que não vete. Porque às vezes faz um esforço danado para vir aqui, faz a discussão, faz, depois vem um veto e aí simplesmente começa a conversa tudo de novo. Então, se nós estamos fazendo esse esforço, se tem as emendas, se foi feita uma tabela, se tem um consenso do sindicato, se tem a participação dos servidores, que a gente tente garantir a sanção, né, dessa lei sem qualquer tipo de veto.
Discutindo. Com a palavra, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero também fazer algumas considerações acerca da lei que trata da fixação da produtividade, sobretudo dos fiscais, né? Quero cumprimentar a todos que estão aqui e realmente se debruçar, inclusive, na análise também do projeto. É verdade que nós deveríamos estar discutindo o projeto no rito ordinário. São leis muito complexas, vereador Lezer, que demandariam realmente uma análise ainda muito mais acurada, mesmo tendo o apoio aí de vários dos fiscais também avaliando o projeto. Mas, de qualquer forma, nós tentamos, apresentando emendas, no intuito que ficasse da melhor forma possível, pudesse dar segurança e tranquilidade jurídica para que vocês possam trabalhar em paz, né, ao invés de ficar preocupado se o Tribunal de Contas está ou não reconhecendo a produtividade. Então, eu creio que essa lei vai trazer essa segurança jurídica, vai viabilizar essa tranquilidade e, lógico, outros pleitos, certamente nós estaremos empenhados juntos. Eu quero aqui, mais uma vez, de público, ratificar meu compromisso com os fiscais de obras e de posturas, e nós ainda veremos de conseguir, sim, resolver a questão da tabela de vencimento de vocês. Infelizmente, não cabia realmente essa emenda nesse momento, seria considerado inconstitucional, mas eu reafirmo com vocês que nós estaremos lutando para que vocês sejam valorizados e tenham realmente a percepção de uma remuneração, de um vencimento digno e condizente com a função complexa e relevante que vocês desempenham. Portanto, eu espero verdadeiramente que essa lei possa satisfazer as exigências do Tribunal de Contas, que nossas emendas sejam aprovadas e que nós tenhamos aí a tranquilidade para que a atuação fiscal do município, seja com fiscal sanitário, de postura, edificações, os cadastradores, projetistas, os auditores tributários possam verdadeiramente ter tranquilidade para trabalhar e desenvolver suas atividades de forma condizente e que a prestação de serviço público seja mantida de qualidade no serviço, no município de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Vereador Jackson, vai discutir, Jackson?
Senhor presidente...
Verdade, só pedir para ele, faltou um texto que não foi lido aqui, só para a gente poder...
É apenas a tabela dos fiscais de posturas, onde foi feita uma alteração aqui, senhor presidente. É na ordem de serviço, com relação à pontuação, passando para 3, auto de infração grave passou para 9, interdição e embargo para 15 pontos, a disposição integral para a diretoria e gerência, e acrescentou-se audiências, a presença de audiências no fórum em virtude de registro TCO, Ministério Público e delegacias.
Apenas essa alteração na tabela, senhor presidente.
Então, está incorporada as emendas que foram discutidas. Vereador Jackson, insistiram a discussão? Então, as emendas, inclusive essa aqui em relação ao anexo 1, estão em votação. Os contrários se manifestem. Estão aprovadas pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Desculpe, senhor presidente. Projeto de Lei 092 de 2018, autoria do prefeito municipal, que acrescenta e altera o dispositivo da Lei Complementar nº 213, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei Complementar 347, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos profissionais da saúde do município de Anápolis.
Projeto sem discussão, sem emendas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de Lei Complementar nº 091 de 2018, autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar 212, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei Complementar 346, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis e da outras providências. É parecer favorável sem emendas, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Só falando que esse projeto está acordado também, né, com o sindicato, o doutor Regina está aqui acompanhando. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto 088 de 2018, lei complementar de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito junto ao Banco Brasil até o valor de 50 milhões de reais no âmbito do Programa de Eficiência Municipal da Outras Providências. É parecer favorável com emendas, senhor presidente.
Projeto está em discussão.
Discutindo.
Palavra com o líder do prefeito, vereador Jackson Charles.
Queria pedir atenção, senhores e senhoras vereadoras, nesse sentido. Esse projeto, ele tem como finalidade investimentos importantes. Ele mostra que o prefeito Roberto Naves está preocupado com todas as áreas da prestação de serviço à população e também com os equipamentos públicos de relevância. A exemplo do novo hospital municipal. Boa parte desse recurso será aplicada exatamente na construção do novo hospital municipal. O hospital municipal, em um futuro bem breve, será um convênio feito com a União Evangélica e ele terá uma outra finalidade. E o hospital municipal já não comporta mais o atendimento da população. Então, há-se a necessidade já de vários anos da construção de um novo hospital municipal na cidade de Anápolis. Então, esse recurso ele tem também como essa finalidade, além de fazer investimentos na modernização da gestão. A substituição, por exemplo, de cabos óticos, a substituição, o município de Anápolis, ele vem enfrentando um problema sério no que diz respeito a arquivamento de dados, os computadores, enfim, é uma série de modernização que precisa ser feita, que há necessidade de investimentos e investimentos. Na área da tecnologia, ele realmente requer recursos interessantes. Foi abordado aqui por um ou dois vereadores a questão da apresentação de uma planilha de valores estipulados em cada área a serem executadas. Mas que isso pode perfeitamente ser apresentado. O que nós estamos fazendo aqui é autorizando o executivo a buscar recursos com juros interessantes para serem aplicados em áreas específicas expressas aqui na lei. Como eu já disse, a exemplo do Hospital Municipal e a exemplo também da modernização da gestão pública e da iluminação pública. Portanto, são pontos específicos que serão designados esses valores e é importante que a administração esteja amparada de recursos e de linha de créditos, dentro, obedecendo, é claro, a sua capacidade de endividamento, que está dentro da capacidade de endividamento, que é a nossa preocupação, para que a cidade possa crescer e oferecer serviços de qualidade para a população anapolina. Portanto, eu recomendo a aprovação do projeto.
A todos os vereadores. Muito obrigado.
Discutindo o projeto.
Na discussão, o vereador Antônio Gomide.
Presidente, novos vereadores, pessoas que nos acompanham nessa audiência, nessa sessão extraordinária. Esse projeto que autoriza a contratação, autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito junto ao Banco do Brasil até o valor de 50 milhões no programa de eficiência municipal e da outras providências. Esse projeto, senhor presidente, e aqui eu quero alertar os nobres vereadores, esse projeto não tem sequer o plano de trabalho, não tem sequer citado o que realmente vai ser feito com esses 50 milhões. Pensa vocês, nós aqui, vereadores, onde nós temos um orçamento que nós aprovamos, onde nós temos uma lei de diretrizes orçamentárias que nós aprovamos, especificando quando, vereador Luiz Lacerda, você faz uma emenda na lei orçamentária, eles querem a dotação orçamentária, querem o número, de onde sai o dinheiro. Agora não, nós estamos aprovando aqui 50 milhões de reais, sendo que não tem um plano de trabalho carimbado pelo prefeito para dizer, olha, vai comprar 2 carros, vai comprar 15 cadeiras, vai... nada. Nós não estamos falando aqui de 50 mil reais, não. Nós estamos falando de 50 milhões. Eu lembro aqui algumas pessoas criticando a gente, dizendo, olha, pegaram dinheiro para fazer o plano de mobilidade. O plano de mobilidade custou 175 milhões. O plano de mobilidade, está lá os viadutos, está aí o plano, está os nossos abrigos de passageiro, agora dá 50 milhões e não tem um plano de trabalho, não sabe o que vai comprar, não sabe aonde vai comprar. Que cheque em branco é esse? Numa hora dessa? Então nós solicitamos, presidente, e a gente fica aqui triste porque solicitei da mesa, solicitei junto à comissão para que pudesse fazer um pedido ao prefeito para que ele mandasse o plano de ação, o plano do que realmente vai ser a investido 50 milhões, para que a gente tivesse conhecimento. E aqui no projeto não tem nada. Está dizendo aqui que vai investir no hospital municipal? Onde que está escrito isso? Está falando que vai investir em situações de compra de iluminação? Quanto que vai investir? Quanto que vai investir na saúde? Quanto que vai investir? Não tem nada. Nós estamos aprovando aqui apenas a possibilidade, autorizando o Poder Executivo em pegar isso. Ora, é claro que para o Banco do Brasil fazer o empréstimo, ele precisa de um plano de trabalho. E para nós que queremos autorizar o empréstimo, é necessário que a gente também tenha conhecimento. É o mínimo. Se nós vamos concordar ou não vamos concordar, que jeito que vai gastar o dinheiro, é uma outra situação que eu acho que aí é prerrogativa do prefeito. Mas ter conhecimento do que vai ser gasto os 50 milhões, isso é fundamental para que a gente possa aprovar nesse momento aqui nessa casa. Queria então pedir um alerta aos vereadores para que a gente não dê esse cheque em branco, porque isso, na verdade, é legislar sem a gente saber, inclusive, como vamos fiscalizar, porque nós não sabemos nem aonde esse dinheiro vai ser aplicado.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Eu quero só assim fazer um esclarecimento a todos os vereadores, que assim, a legislação federal no que tange a financiamentos, a empréstimos, ele não pode ser utilizado para custeio, né? Tem que ser utilizado para obras ou investimento. E no caput do artigo 1º do projeto, já tem lá qual a finalidade seria do projeto. Não tem um plano de trabalho falando se dentro... Tem a previsão da emenda que a gente fez, acordado com o prefeito, da construção de um hospital, por exemplo. Não tem que ir aonde vai ser o hospital, se o hospital vai custar 30 milhões, 20 milhões ou 60 milhões, tem que complementar. Então, na verdade, tem um documento da capacidade de endividamento do município, que é possível contrair esse empréstimo, e ele não pode ser utilizado para pagamento de folha, para pagamento de água, energia, tapa buraco, tem que ser para obras ou investimentos que estão descritos no artigo 1º do projeto que nós estamos aprovando aqui hoje. Então, não há uma, digamos assim, aí ao celebrar o contrato também, com o Banco do Brasil, é vinculado àquilo que você vai, se tirou um financiamento, construir um hospital,
no dinheiro não vai vir à toa para a gente, digamos assim, para ser igual para o de mobilidade. Foi contraído um empréstimo, está executando a obra, mas a feitura não pegou um real do dinheiro. O dinheiro é passado diretamente para a construtora que está executando a obra ou o serviço. Então, só para deixar claro esse tipo de situação, para não...
Presidente, discutindo.
Presidente, só para contestar o que o senhor está dizendo, o plano de mobilidade é um convênio. Então, na verdade, não pega o dinheiro porque já vem fundo a fundo, você já passa direto. Agora, esse caso aqui não é isso. Isso aqui é um empréstimo que vai cair no Tesouro Municipal. Isso aqui é um empréstimo do município, não é um convênio. Né? Então, é só para a gente entender. Isso aqui é um empréstimo do banco diretamente com a prefeitura para poder fazer os investimentos. Por isso é importante o plano de trabalho.
Com a palavra, estão inscritos aqui, vereador Domingos, vereador Teles, Eliner, antes, perdão, antes do Teles. Eu tava te impedindo.
Pode falar?
Principalmente vereador Domingos, Eliner, Teles e Lely.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, essa discussão desse projeto aqui, ela é até interessante. Porque na administração passada, houve um projeto semelhante a esse que está aqui na casa, em torno de 22 milhões, e não tinha programa de ação também para poder fazer o investimento. E esse que o executivo mandou para casa aqui, é um projeto que fala o seguinte, poderá pegar até 50 milhões. Poderá pegar até 50 milhões. Não quer dizer que vai pegar os 50 milhões. Pode pegar 5, pode pegar 10, pode pegar 15. Então, assim, nós temos que fazer uma discussão, mas também tem que ver que no passado, na administração passada, houve um projeto semelhante a esse aqui, que não tinha o plano de ação também, onde pegou 22 milhões para poder fazer investimento na cidade de Anápolis. Então, essa discussão, ela tem que ser feita, mas também a gente não pode olhar só para frente, não. A gente tem que olhar no retrovisor também, porque está usando os mesmos critérios que foi usado no passado. E eu confesso que foi até uma ação onde que, no passado, esse dinheiro, ele foi bem investido na cidade de Anápolis. E esses 50 milhões que, se porventura a administração for utilizar, vai utilizar em áreas necessárias para o povo anapolino, onde precisamos. Eu quero dizer que eu moro numa região leste, onde tem mais de 60 mil habitantes, e nós não temos um hospital naquela região, e precisa ser construído. Se vai ser com esse dinheiro ou com o dinheiro, não sei. Só sei que a população precisa desse recurso para poder fazer os investimentos necessários nessa região. Nós temos uma região grande, que é a região norte, sequer também tem um hospital para poder atender aquela região e outras regiões da cidade. Então, assim, eu quero cumprimentar o executivo, aonde estabelece essa linha de crédito de até 50 milhões para poder fazer de investimento na cidade. Tá? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Com a palavra, vereadora Eliner Rosa.
Bom, eu só gostaria de justificar aqui o meu apoio ao projeto, depois de conversar, inclusive, diretamente com o prefeito, porque quando nos passaram esse projeto, eu não o recebi inicialmente com bons olhos, não. A minha preocupação era a mesma que o Gomide teve. Entretanto, aqui nas comissões, hoje a gente já fez a emenda, solicitando que fosse citada a questão da construção do novo hospital. E eu, como militante da saúde, sei o quanto é importante, o quanto é necessário e urgentemente necessário a construção desse hospital. Entretanto, me preocupei também com a manutenção, porque construir um hospital hoje não é fácil, mas é muito mais fácil do que manter um hospital funcionando. Então, o próprio prefeito nos explicou a respeito da parceria junto com a Univangélica. Então, seria muito bacana, seria um sonho meu, inclusive, realizado esse hospital funcionando, para que a gente possa atender melhor e mais os nossos cidadãos aí que têm sofrido nas filas, têm sofrido aí em ambientes totalmente inóspitos, que estão sendo feitos até de semi-UTIs. Então, quem atua nessa área e quem precisa de saúde sabe o quanto é necessário. E como o vereador Domingos citou aqui também, é a permissão de um empréstimo de até 50 milhões dentro do necessário. E com certeza a gente vai estar caminhando junto e fiscalizando, caso seja feito um empréstimo, fiscalizando o empenho desses valores para que sejam realmente efetivados no que está escrito no projeto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eliner. Com a palavra, o vereador Tere Júnior.
Presidente, eu quero aqui deixar bem claro que essa operação de crédito, ela vem boa hora para beneficiar a construção de um novo hospital municipal. Pastor Elias, o senhor que por muito tempo tem militado pela saúde de Anápolis, visto, sabe como se faz necessário a construção de um novo hospital municipal. O interessante, e aqui eu quero deixar bem claro, é que nós temos que, Américo, também defensor dessa área, uma longa ficha de trabalho prestado, com certeza não fechar o hospital municipal para construção, mas construir outro, trabalhando aquele que na forma, eu quero até parabenizar a Denise, quero parabenizar os coordenadores, servidores do hospital municipal, médicos, enfermeiros, achas, pessoas que vivem aquilo, e eu quero lembrar aqui o Japão, que viveu ali naquele hospital, e com certeza trabalhar a construção de um novo hospital municipal sem fechar aquele. E logo após isso, pensar numa reforma daquele, porque aí sim ficaríamos, Lélio Alvarenga, com dois pontos municipais daquela complexidade para atender o povo. Porque quando foi construído aquele hospital, a população de Anápolis era uma. Hoje, com certeza, Jamel Cecílio já não comporta mais a necessidade que tem Anápolis de um ponto de atendimento municipal daquela complexidade. Então, a gente vê o dia a dia dos funcionários, dos servidores públicos daquele hospital. Eles dão sangue, eles vivem aquilo, fazem plantões, às vezes, acima, com certeza, para poder atender a população. E construir um novo hospital municipal em Anápolis passou da hora. Então, o prefeito, com essa finalidade, solicitando esse crédito, Elina Rosa colocou muito bem aqui. Nós temos, sim, que apoiar esta iniciativa. Nós, que pensamos no desenvolvimento econômico dessa cidade, sabemos que só há produção quando o indivíduo tem saúde. O João da Luz, que é um especialista também, junto com a professora Geli, na área da educação, sabe que só tem educação quando a criança tem saúde. E com certeza, pensar na melhora da saúde do nosso município, isto se faz fundamental. Então, parabéns essa iniciativa. Nós queremos fazer parte, nesse momento, da abertura desse crédito para poder construir um novo hospital municipal. Aonde vai ser, Domingos Paulo? Aí é uma nova discussão. Nós, com certeza, vamos ter os posicionamentos técnicos para poder colocar a geografia de onde vai ser o melhor ponto para construir o novo hospital municipal. Mas o interessante é viabilizar para o chefe do executivo o recurso para poder esse tão sonho esperado ser realidade no nosso município, a construção do novo hospital municipal. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Télio Júnior. Com a palavra agora sim, Lélio Alvarenga, logo em seguida, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vejo com bons olhos essa linha de crédito. E ao mesmo tempo também, o nobre vereador Antônio Gomes está coberto de razão também, quando ele fala que a gente podia direcionar esse crédito. Porque sabemos que 50 milhões não são 50 reais. Agora, a gente sabe da necessidade urgente, já passado da hora, a gente realmente ter um novo hospital municipal que possa prestar uma saúde de qualidade a toda a nossa população. Ao mesmo tempo, temos outras áreas também importantes, mas nesse momento não existe nada mais importante na nossa cidade do que a gente poder dar um tratamento digno às pessoas que necessitam de urgência na sua saúde, seja da sua ou de seus familiares. O sistema está estrangulado, o hospital por mais que se faça esforços no seu resgate, na sua manutenção, nas suas reformas, já não suporta, não comporta mais a demanda da nossa cidade. Então, que realmente seja aplicado, dado prioridade 0001 à nova construção do Hospital Municipal. Que esses recursos realmente sejam direcionados para a construção. Que esta casa possa estar cobrando, fiscalizando dia e noite esses recursos, para que realmente possa ter destino, que possa realmente ter o objetivo, que é a construção prioritária do novo Hospital Municipal. Que a gente possa, no final do nosso mandato, ter a consciência de que esses recursos foram todos, 100%, aplicados de forma coerente e responsável para dar o melhor bem-estar à população anapolina. Por isso, senhor presidente, eu fico feliz por um lado e preocupante por outro lado. Feliz quando sabemos que essa casa possa realmente dar essa linha de crédito. Mas preocupante que realmente possa esses recursos serem todos canalizados com essa finalidade de dar o maior atendimento à saúde pública no município de Anápolis, na cidade de Anápolis, a todos os anapolinos e a todas as pessoas que aqui venham procurar saúde de emergência e saúde também paliativa, às vezes curativa. Então, deixo aqui a minha satisfação e, ao mesmo tempo, a minha preocupação, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Além da responsabilidade que, logicamente, o prefeito está tendo com a saúde, que não é fácil, não está sendo fácil, é no estado de Goiás, em especial aqui, e graças a Deus, ele está tendo uma responsabilidade muito grande. Aí vem a questão da continuidade das trocas de lâmpada por lâmpada de LED. Isso aí é muito importante também. Eu tenho certeza que a Anápolis vai ficar bem servida em segurança por parte da luminosidade quando se trata da substituição da lâmpada comum por lâmpada de LED. Então, isso é muito importante. Essa responsabilidade o prefeito está tendo, né, e está dando sequência, como aconteceu lá no Recanto do Sol, ele vai fazer em toda a cidade, e isso daí é importante também. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, quanto a este projeto, eu vejo também com bons olhos. Nós que somos cobrados muito pela população de Anápolis, quanto à questão da saúde, e agora com esse crédito, a Câmara Municipal aprovando e tendo a indicação de vários setores, principalmente a construção do novo, do hospital municipal, porque eu que já fui por várias vezes visitar e também fiscalizar o hospital, o antigo hospital municipal, lá não tem condição mesmo de reforma. Nunca, jamais. E eu vejo com bons olhos e creio que com essa situação agora poderá sim o Poder Executivo, o nosso prefeito Roberto Naves, fazer um bom empenho, um bom trabalho, que possa ser construído um hospital em um lugar amplo, que tenha condições de receber, sim, os pacientes, a população nossa de Anápolis. E pode ter certeza, nós como vereadores, vereador Elina, nosso dever é cobrar, é visitar, é fiscalizar. E isso nós vamos fazer, sim. E eu creio que essa verba será aplicada e nós teremos, então, tão sonhado o hospital municipal. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. O projeto ainda está em discussão, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Com voto contrário do vereador Eliseu Zeborges, por estar aprovado.
Voto contrário também, Geli?
Desculpa. Estou só recapitulando aqui. Então, vamos refazer. Voto contrário do vereador Lacerda, Eliseu, Gomide e professora Geli. O projeto está aprovado. Estou passando a deliberação da emenda.
Emenda modificativa. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar a operação de crédito ao Banco do Brasil até o valor de 50 milhões, nos termos da resolução É 4589, de 29 de junho de 2017, suas alterações destinadas a financiar a aquisição de bens e serviços, projeto de investimentos para iluminação pública, construção de prédio hospitalar, equipamento e projeto de investimento para modernização da gestão, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000.
A emenda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Quero só aqui certificar que dos 8 projetos que estavam na pauta, 7 foram aprovados no primeiro turno de votação, de discussão e votação, e o projeto terceiro da pauta, que, o projeto 89/2018, que autoriza a instituição do Fundo Especial de Créditos Adimplidos e Dívida Ativa do município de Anápolis, FECIDATA, está com o relator, o vereador Antônio Gomide. Ele foi deferido a ele 24 horas para emitir o relatório e o projeto será deliberado amanhã, né? Já fica convocado, então, amanhã, às 9h30, para deliberarmos quanto ao projeto do fundo, bem como, em segunda votação, os projetos aprovados hoje. Declaro, sua pressão de Deus, vai encerrada a apresentação.